O presidente do MPLA, João Lourenço, afirmou esta semana que na história do partido que lidera, para além dos vários congressos ordinários realizados de 5 em 5 anos, o MPLA organizou até à presente data 7 congressos extraordinários, tendo em 5 deles, nomeadamente em dezembro de 1980, abril de 1991, maio de 1992, abril de 2011 e junho de 2019, feito ajustamentos aos estatutos do partido. João Lourenço também lembrou que no congresso de dezembro próximo será a sexta vez que o partido fará ajustamentos aos seus estatutos num congresso extraordinário. O Comitê Central do MPLA, reunido em sessão ordinária, aprovou o projeto de resolução sobre a alteração da data de realização do seu 8º congresso extraordinário para os dias 16 e 17 de dezembro. A 7ª sessão ordinária do Comitê Central do MPLA ficou marcada com a ausência de cerca de 200 membros, uma constatação que os analistas em Luanda consideram tratar-se de uma imagem clara da suposta crise interna por que passa o partido maioritário em Angola. Os analistas consideram que a sociedade angolana seja surpreendida finalmente com passos decisivos para a democratização interna do MPLA no seu congresso extraordinário previsto para dezembro próximo. Para as nossas fontes, a incerteza que agita a vida interna do partido no poder tem que ver com o futuro do presidente João Lourenço, que está em fim de mandato, e as alegadas manobras políticas que residem na alteração dos estatutos do partido. O analista político Agostinho Cicato não encontra razões para muito alarido quando se trata da alteração dos estatutos nas organizações partidárias. Lembra, por outro lado, que os próprios militantes dispõem de instrumentos internos para inviabilizar qualquer tendência que seja contrária à linha ideológica do partido.
Acompanhamos com a normalidade em relação à mudança nos estatutos. Há algumas alterações que se possam fazer nos estatutos do MPLA. A priori é preciso considerar que as organizações políticas adaptam-se ao tempo e à realidade e também às circunstâncias que vivem, tanto o contexto em que se encontram. Daí que não vejo que seja vejo que seja normal as organizações políticas fazerem alterações nos estatutos.
Do seu ponto de vista, não se justifica esta preocupação que é levantada por alguns círculos no seio do próprio partido MPLA?
Absolutamente não, se o momento se justificar, portanto não se levanta isto, mas aqui um dado que é importante reter. Quando se mudam os estatutos, um pouco aqui, não só no MPLA, na maior parte dos partidos, olha-se muito para a figura do dirigente, portanto é como que é vontade do dirigente fazer as alterações. Ora, os partidos têm órgãos, portanto são os órgãos que devem ter capacidade suficiente de contrapor qualquer vontade que seja. Portanto, o presidente é só mais um militante, eventualmente órgão, com um voto apenas, vale a pena um voto, apesar da sua figura representar alguma influência interna, mas ele em si não é a condição, a sua função não é condição fundamental para que sejam feitas as alterações. Se forem feitas as alterações, é porque dentro do partido os militantes consentem, deve ser feito. E eu gostava de fazer essa nota importante. Nós já vimos congressos, quase nos últimos tempos, quase todos os congressos que os partidos políticos realizam fazem as alterações dos estatutos de acordo com aqueles pontos que acham que há uma necessidade de melhorar ou há uma necessidade de ter que adaptar o partido aos desafios momentâneos. Agora, o futuro de João Lourenço, isto sim, talvez a discussão é o futuro político do político.
É se calhar por aqui onde reside o cômodo da discórdia entre os militantes do MPLA. Não será pelo facto do próprio João Lourenço deixar de merecer a confiança dos seus militantes, embora, portanto, digamos, aqui uma geração que já não o quer e outra que julga que deve continuar.
E os militantes nos partidos políticos, salvo o entendimento melhor, têm instrumentos internos para poder acionar. Portanto, quem não merece confiança dos militantes, a priori, não deve passar por escrutínio eleitoral, apesar de que é preciso também notar, isto não é só no país, a nível dos partidos, os escrutínios eleitorais, quanto os processos eleitorais internos também têm reclamações de fraudes e tanto mais. Há necessidade de poder se melhorar. Portanto, os militantes, não concordando com o João Lourenço, têm o instrumento de votação, portanto eles vão ao Congresso na hora de poder aprovar a alteração, se não concordar, não aprovam.
Agostinho Cicato chama a atenção das lideranças dos partidos políticos por constatar a tendência de uma aptência para se perpetuar no poder, atropelando a vontade dos seus militantes e dos estatutos do partido.
Mas isso tem de ser travado antes destes ir. Vamos lá ver os factos. O presidente João Lourenço fez a alteração no Buró Político e no Comitê Central, alargou essa instância. Portanto, se alargou a ingenuidade política dos militantes do MPLA. Pensar que ela alargou mesmo porque queria mesmo só alargar. Em política não há coincidência. Ela alargou claramente porque queria alguma folga de qualquer alteração que pudesse ser feita, de qualquer decisão que tivesse de tomar que dependesse do voto dos militantes ou dos membros dos órgãos que têm a responsabilidade no partido a poder passar. Portanto, se fê-lo, então tinha o tempo suficiente de poder travar. Quando? Quando introduziu essa gente. E grande parte dessa gente, os seus filhos, os seus membros, os seus parentes, naquela altura tiveram a oportunidade de entrar. Ora, nesta altura fica já tarde fazer-se a alteração. Fica-se tarde, independentemente de tudo que possa haver reclamações. A única coisa que podem fazer é recorrer às instâncias internas, portanto, terão que recorrer ao próprio presidente, e impugnar, recorrer ao Tribunal Constitucional, e vamos aqui sim, é preciso ensaiar os instrumentos internos que se têm. Agora, em relação ao João Lourenço, ao poder, portanto, para mim acho que a discussão maior e relevante tem a ver com o próprio presidente João Lourenço. Portanto, a sua saída da presidência da República, esse já é um facto, é constitucional, isso até já nem é discutível. Portanto, a Constituição permite apenas dois mandatos. E, portanto, está no segundo mandato, termina. Eventualmente, o João Lourenço, quando político, não queira sair da vida política ativa tão cedo, já em 2027. Eventualmente esteja aqui a procurar qualquer via, acionar qualquer mecanismo para poder se manter. E como é que poderia fazê-lo então? Ou poderia fazê-lo a nível da presidência do partido, ou encontrar qualquer artimanha, até pode-se justificar alguma alteração pontual da Constituição em que se mude, por exemplo, a forma de governo. Portanto, nós temos um governo que é presidencialista com todos aqueles poderes, e se ele conseguir, pode até fazer uma alteração para que o governo seja parlamentar ou semi-presidencialista, como já o tivemos anteriormente, e com isso até liderar o seu próprio partido e, na eventualidade do seu partido ganhar, ser indicado como primeiro-ministro. Portanto, isso, a nível da articulação, das estratégias políticas, os políticos podem fazer tudo mais alguma coisa que até pode ser inimaginável, mas que é possível por via das leis.
Doutor Agostinho Cicato, tem alguma expectativa de que no próximo Congresso Ordinário e do MPLA, as múltiplas candidaturas possam ser uma realidade desta vez?
Eu vejo que é irreversível desta vez. Aliás,
a maior preocupação está exatamente nesta perspectiva, em função dessas alterações ou ajustes, tal como o Comitê Central designa.
Sim, mas se há correntes antagónicas, essas correntes têm até a soberana oportunidade de apresentarem-se ao Congresso e por sustentar também as suas teses e os melhores programas, apesar disto ser aquilo que nós já conhecemos, é sempre um folclore.
Entretanto, o especialista de assuntos eleitorais e democracia, Luís Jimbo, ajuda-nos a fazer um enquadramento sobre a ideia que pode sobressair da intenção de João Lourenço sobre os objetivos da alteração dos estatutos do partido. Outra questão levantada por Luís Jimbo tem que ver com um órgão que tem a competência de alterar os estatutos.
Há aqui duas questões que têm que ser separadas de uma terceira que tem sido veiculada publicamente com algum debate. A primeira, estas primeiras duas que eu me refiro, é o conteúdo da alteração que é de permitir com que o candidato a presidente na lista, no sistema eleitoral da lista, o candidato a presidente proposto pelo MPLA não tem que ser necessariamente o presidente do MPLA. Isto é o conteúdo da questão. Uma outra questão, nestes dois assuntos que me refiro, é a forma e o processo de alterar os conteúdos dos estatutos do MPLA. E na discussão que está em causa é se um congresso ordinário altera o estatuto ou só o congresso extraordinário. Estes dois assuntos são internos do MPLA, estão na decisão, na faculdade dos membros do MPLA e na interpretação dos estatutos do MPLA. Só que estes dois debates têm estado em volta de um terceiro debate da sociedade, que é a pretensão ou não do atual Presidente da República pretender uma terceira candidatura. Que nesta questão o debate público e com alguma incidência dos partidos da oposição, a discussão é totalmente outra.
Portanto, mas tem legitimidade ou não este debate à volta de um possível terceiro mandato de João Lourenço?
Não, legitimidade não tem, porque a legitimidade deveria da Constituição. A legitimidade, a Constituição impede este terceiro mandato, ou seja, é um debate contra a lei, é um debate contra a Constituição. Por isso que ela passa a ser só mesmo um debate político, não é um debate legítimo, é um debate político.
Olhando para as movimentações internas, Luís Gimo também não tem dúvidas em afirmar que o partido no poder arrisca-se a viver uma realidade que nunca viveu, ou seja, ter um presidente do partido que não será o presidente da República, como tem sido ao longo dos 50 anos.
O programa proposto é do MPLA, do Presidente da República, ficaria condicionado às decisões e à legitimidade do MPLA em conduzir o seu executivo. E isto, naturalmente, iria precipitar rupturas. Haverá rupturas, porque depende da personalidade de quem será presidente eleito. A UNITA já defende várias vezes na sua candidatura que eleito presidente da República deixa de ser presidente da UNITA. Isto está claro, não é? Mas o desafio é no MPLA experimentar esta situação, pelo qual ela nunca teve experiência de viver, de governar nestes 50 anos, nesta circunstância de ter um chefe de Estado que não é presidente do partido e sempre governou, que precisa de confiança dos deputados do Parlamento, sob forte ideologia político-partidária, e tem sempre o conforto do presidente, que é o presidente do partido e o presidente e o chefe de Estado, na qual o Comitê Central e o Brio Político são sempre incluídos no processo de tomada de decisão do chefe de Estado. Aliás, assistimos recentemente o presidente da República a tomar decisões sobre o IVA e a alteração do preço do petróleo, primeiro dentro do Brio Político ou do Comitê Central. Assistimos a anunciar partidas de futebol amistosa dentro do conclave da juventude do MPLA. Ou seja, o MPLA está a se arriscar a uma situação que ela nunca viveu e não tem experiência de viver nesta circunstância.
Por sua vez, William Toné afirma que o presidente João Lourenço pretende agora voltar ao modelo de liderança que ele próprio combateu quando o antigo presidente José Eduardo dos Santos deixou o poder. Para o jornalista e jurista, o líder do MPLA pretende violar duplamente quer os estatutos do seu partido, assim como a Constituição da República.
Eu penso que um partido como o MPLA, que já viu que a unicidade de funções não beneficia o país, deveria, de facto, não engajar nenhum seu líder como presidente da República. Este é um ponto a ser Ora, mas quem sempre esteve contra esta ideia que José Eduardo dos Santos quis usar para aligerar responsabilidades.
Estou a falar da bicefalia,
não é? Exatamente. E não aceitou. Não pode agora querer ter ela como sua bandeira. Porque o José Eduardo tinha abandonado o poder da República. E quis naturalmente fazer isso. Poucas pessoas, na altura, refletiram friamente que seria a melhor opção para o MPLA estar menos chamuscado, não estar encostado a este desvario que existe na República. Ora, quando hoje se quer duplamente violar não só os estatutos do MPLA, mas como a Constituição, e que isso é mais grave, num país sério, esta perspectiva tem incidências constitucionais, logo não deveria ser abraçada.
Mas, João Lourenço, no seu discurso, ele contraria, pelo menos, esta perspectiva. Diz que não é a primeira nem a segunda que o MPLA faz ajustes aos seus estatutos. Esta já é a sétima vez.
Sim, mas faz ajustes em congressos ordinários.
Mas ele fala em congressos extraordinários.
Pois, mas é ilegal, não se pode abraçar a ilegalidade. Porque o próprio Presidente da República não pode partir pela lógica de uma prática rotineira, ditatorial, de imposição e de não respeito às leis, para continuar a requerer legalidade. O Presidente deveria estar preocupado com a legitimidade, não a legalidade inquisitorial, que é aquilo que nós estamos a assistir. Portanto, eu penso que, nesta fase, um elemento que seria positivo, existe negativamente, porque o MPLA quer violar não só os seus próprios estatutos, mostrando que nunca haverá democracia em Angola, nunca haverão eleições livres e justas, porque o MPLA está a mostrar isso. O MPLA não está a fazer um bem assim, está a desafiar todas as forças vivas do país. E o presidente João Lourenço está a colocar como um monarca, como um Luís XIV, Lois Semois. Não pode. É preciso ser. Sete vezes se errou, a oitava, pelo menos, vamos respeitar a Constituição que nós próprios aprovamos e as leis vigentes. Não é o contrário.
Para William Toné, o partido MPLA já não consegue viver sem batota, sem fraude, mesmo nos seus atos internos.
Primeiro, o MPLA mostra que não é um país que amadureceu. O MPLA mostra que é um partido de poder. Sem poder é uma carta descartada, porque não se sustenta a si mesmo. E o exemplo das multicandidaturas é o que nós vimos na Jota. Uma população eleitoral de 1.276 e aparecem 1.700 e poucos votos. Não é possível. Quem diz que ganhou tem 1.100, quem perdeu tem 681 e validaram. Portanto, o MPLA já não consegue viver sem batota. O MPLA já não consegue viver sem fraude. Mesmo nos seus atos internos, não conseguem prestar uma imagem de higienização intelectual à sociedade. E isso aqui é muito grave. Porque o resto das múltiplas candidaturas sabem que o grande erro do MPLA é dar excesso de poderes a um líder. E o MPLA está a provar isso. É que é mau e o país está a assistir. Ora, será que o país vai continuar a assistir em paz e sereno a todo este regabofe sem se indignar quando o país está a definhar a fome e nós optamos para acabar com a fome, diminuir a miséria, baixar o preço da comida, é pagar milionariamente a uma seleção racista como a Argentina para vir jogar a Angola?
Do seu ponto de vista, William Toné, o que é que o país deve fazer no sentido de travar este tipo de práticas que depois elas também se refletem nas eleições gerais, criando aqui uma série de constrangimentos para o próprio processo democrático no país?
É indignar-se. Eu acho que deve haver uma indignação. Mas deve indignar-se.
Essa indignação é suficiente?
O problema é que o MPLA não tem figuras efetivamente de proa que sejam e estejam comprometidos com a República. O MPLA não quer uma República. Não quer uma República. Quer a continuidade de uma partidocracia em que ele impera, não é? E impõe tudo de negativo aos demais.
William Toné, Luís Jimbo e Agostinho Cicato foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.